Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Bom dia. Está no ar a primeira mesa redonda do programa A Voz da Cidade. Agora são 9h47. Eu sou Roberta Torre e hoje iremos abordar em nosso debate o tema Inclusão Social de Deficientes Auditivos nas Escolas Públicas de Santos. Dentro disso, também conversaremos sobre os cursos de Língua de Sinais disponíveis na cidade e sobre a presença dos intérpretes dentro das instituições de ensino. Para falar sobre o assunto, convidamos Vera Lúcia Vasques, advogada e representante do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência dos Advogados do Brasil. Bom dia, Vera, e obrigada pela presença.
Bom dia, eu agradeço estar colaborando com essa mesa redonda.
Também contamos com a presença de Cláudia Mafaldo, pedagoga com habilitação em Educação Especial da Secretaria Municipal de Saúde de Educação. Bom dia, Cláudia, e muito obrigada por ter vindo.
Bom dia, Roberta. Em nome da Secretaria de Educação, agradeço o convite para participarmos dessa mesa redonda. E aproveitamos para parabenizar, né, você, Roberta, Daniela, Bianca e Alice, pelo envolvimento com a inclusão social desses alunos.
Obrigada. E para completar a nossa mesa, Janaína Leme, intérprete da Congregação Santista de Surdos e Mudos. Bom dia, Janaína, e também obrigada por comparecer.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui também participando dessa mesa redonda.
Bom, para começar o nosso debate e situar melhor o nosso ouvinte dentro do tema, peço para que a advogada Vera Lúcia fale um pouco da lei federal que obriga as escolas públicas a aceitarem deficientes no ensino regular.
Bom, em primeiro lugar, antes de ser criada essa lei federal que instituiu essa obrigatoriedade de inclusão, nós temos que salientar a importância da primeira lei promulgada no Brasil referente ao direito de acesso a Libras, que foi criada no estado de Minas Gerais. Por outro lado, gostaria de salientar que foi criado no dia 26 de setembro, o dia é uma data escolhida em homenagem à inauguração da primeira escola de surdos do país, o INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Essa iniciativa, ela contribuiu para que toda legislação dirigida para o deficiente, através do decreto 5296 de 2004, que regulamentou a Lei 10.098 e a Lei 10.048, fosse trazido para todos os setores da sociedade a acessibilidade, não só na área de educação, como também na área voltada a todos os setores, inclusive na inclusão na parte do trabalho, ao direito do trabalho. O que nós iremos falar é que, através desse decreto 5296, foi criada a lei de inclusão de surdos, a lei dirigida à linguagem dos sinais, que é, para os surdos, a primeira linhagem de língua, a primeira fala, sendo a língua portuguesa como a segunda língua aprendida por eles. Esse decreto e esta lei que regulamentou a lei de Libras, ela favoreceu essa inclusão e a obrigatoriedade nos cursos de pedagogia, de fonoaudiologia e nas faculdades de letra, para quê? Para que se formasse intérpretes como matéria obrigatória, como grade obrigatória nessas faculdades.
E Vera, o que mais de importante agrega esse decreto, além desses pontos citados por você?
Esse decreto, ele dá um prazo para que a rede regular de ensino, ela faça essa inclusão da pessoa com deficiência, no caso, o surdo, ele venha ter esses direitos garantidos. Além disso, essa lei, ela dá um prazo para as universidades, para todas as redes de ensino, um prazo para que esta lei, esse decreto seja cumprido. O prazo, desde a criação desse decreto, que é de 2005, é de 10 anos a partir da publicação, da sua publicação. Então, o que, que ela visa beneficiar? Em primeiro lugar, a inclusão e a socialização. Fazendo o quê? Que todos aprendam com as diferenças, que não haja diferença entre uma pessoa normal, entre aspas, e uma pessoa com deficiência auditiva ou uma pessoa com deficiência visual. Todos somos iguais. Então, nós temos que cumprir essas leis, cumprir a Carta Magna, deixando bem claro que a inclusão ela se torna obrigatória para que, mais tarde, nós não tenhamos mais esse preconceito que, durante muito tempo, vem prejudicando as pessoas que sofrem de qualquer deficiência.
Obrigada, Vera. Agora, Cláudia, como a gente já explicou um pouquinho em resumo à legislação, vamos discutir um pouco como ela é executada aqui em Santos. Como que funciona o ensino para os alunos com deficiência auditiva aqui no município?
Bom, aqui no município, nós temos aproximadamente 7 alunos que estão num nível, né, de escolaridade na educação infantil. Esses alunos matriculados na educação infantil, eles são incluídos nas salas regulares, recebendo atendimento específico numa sala de recursos. Nessa sala de recursos, as aulas são ministradas por um pedagogo com habilitação na área de deficiência auditiva e mais conhecimentos de Libras. Nessa sala, esse professor especializado vai estar passando os conteúdos da sala regular em Libras, para esses alunos terem, inclusive assim, também ensinando a Libras para esses alunos, já que muitos deles chegam à escola, na educação infantil e até mesmo no ensino fundamental, sem ter uma língua. Como a Vera já falou, a língua materna deles é a língua de sinais, né? E muitos deles chegam com gestos próprios, necessitando ser ensinado a eles, né? Ser ensinado a eles a língua de sinais. Quando eles vão para o ensino fundamental, aqueles alunos que não tiveram esse atendimento, né, específico na educação infantil e que estão em nível de alfabetização, esses alunos são matriculados numa classe especial para, assim, o mais rápido possível, digamos assim, serem incluídos numa sala de ensino regular do ensino fundamental. E quando eles são incluídos na sala regular, né, no ensino fundamental, eles têm um acompanhamento na sala de aula de intérpretes de Libras.
Certo. E quantos deficientes auditivos são atendidos pelo ensino público municipal e quantos intérpretes, mais ou menos, tem disponíveis para esses alunos, né?
Hoje nós temos na rede municipal de Santos por volta de 80 alunos surdos matriculados, desde a educação infantil até a EJA, né, que é a educação de jovens e adultos. E para o atendimento, né, nas salas regulares, a gente conta com 20 intérpretes de Libras e estamos aí nos trâmites, né, para atribuição de mais 3 intérpretes.
E como que são distribuídos esses intérpretes? Por sala? Quantos alunos, mais ou menos, o intérprete pode estar ensinando as Libras? Como é que funciona essa distribuição?
Deixar bem claro assim, que para o aluno ser incluído e ter um aproveitamento da aula com o intérprete, ele precisa desse trabalho anterior de Libras, ele precisa ter esse conhecimento de Libras, né? Ali o intérprete ele vai traduzir as aulas, né? Uhum. As aulas para ele. E, desculpa, qual?
Não, eu perguntei assim, como que é feita essa distribuição de intérpretes por sala?
Certo. Então, nas salas, a gente procura matricular no máximo 3 alunos surdos, né? Numa sala de aula regular, no máximo de 3. E desde que tenha um aluno surdo matriculado numa sala, a gente disponibiliza um intérprete de Libras para o atendimento desse aluno.
Então, mais ou menos o máximo de 3 alunos para um intérprete por sala.
Isso.
Certo. E quantos colégios aqui do município estão capacitados para receber esses alunos deficientes auditivos?
Digamos assim, hoje nós temos 6 unidades de educação, né, com intérpretes. Mas a partir do momento que é matriculado um aluno na unidade, a gente dispõe desse profissional para fazer o atendimento, seja em qual unidade.
Qualquer local. Isso. Tá certo, Cláudia. Obrigada. Agora eu gostaria que a intérprete Janaína, da Congregação dos Surdos, é uma organização não governamental que disponibiliza o curso de Libras, que é popularmente conhecida como língua de sinais, queria que ela falasse um pouco desse curso e se ele forma profissionais para trabalharem como intérprete nas escolas aqui da região.
Bom, o curso que a congregação disponibiliza para as pessoas interessadas, ele não forma tradutores e intérpretes, né? Ele forma só o nível básico, que é o nível 1 e o nível 2. O nível 3 ainda não chegou ainda na Baixada Santista. E quando o tradutor e intérprete ele se forma, pelo menos nesses 2 níveis básicos, ele tem que fazer uma prova, que é chamado ProLibras, né? Para ele realmente ser regularizado como profissional intérprete.
Certo. E esse nível 3 que você comentou, não tem na congregação? E que local aqui em Santos que tem?
Então, em Santos não tem esse ainda, né? Não tem esse nível 3. A congregação ainda está à espera. Só tem em São Paulo.
E tem alguma previsão da congregação ter esse curso, esse nível 3, para as pessoas aqui da região?
Olha, tá para chegar para o mês de setembro esse curso do nível 3, mas infelizmente toda pessoa que vai fazer o nível 3, ela tem que fazer a prova, o ProLibras, para estar se profissionalizando como tradutor e intérprete.
Certo. Cláudia, qual a posição da Secretaria de Educação em relação a isso? Porque parece que vocês têm uma parceria com a congregação. Então, como é que é feita essa seleção de intérpretes por vocês lá na Secretaria de Educação para serem disponibilizados nas escolas para os alunos deficientes auditivos?
Bom, a gente tem uma parceria, né, com a Congregação dos Surdos desde 2005. Os profissionais da prefeitura, eles fazem esse curso lá na congregação. E para a sala de aula, para esse atendimento que é mais específico, né, o atendimento assim, do tradutor intérprete a nível educacional, então a gente pede para que seja um professor ou um pedagogo para dar esse atendimento, que tenha noção de Libras, né? Que tenha feito o curso de Libras, é exigido o certificado de Libras, e eles passam por uma avaliação na Secretaria de Educação.
Certo. E essas pessoas, essa parceria que vocês têm, que pessoas que fazem esses cursos ligadas à Secretaria de Educação, né? Que pessoas que fazem esses cursos, esse curso de Libra que tem na congregação?
São os professores, a equipe técnica das escolas, inspetores de alunos, funcionários, guarda municipal da prefeitura, inclusive até pessoal da saúde também.
Então seria mais para estar dando uma assessoria melhor para o deficiente auditivo.
Então acontecer uma comunicação de fato entre eles, né? Uma comunicação inclusive dentro da escola, não a nível de tradução, de interpretação, mas a comunicação em si, para ter um entendimento entre eles.
Certo. A gente vai agora para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Espaço Senac. Dicas e informações.
Beber e dirigir nunca deu certo. Além de muitas vezes resultar em acidentes, acaba em punição.
O motorista que dirigir após beber o equivalente a 2 chopes pode ficar sem a carteira de habilitação. A multa é de cerca de R$ 870,00 e o infrator poderá pegar de 6 meses a 3 anos de prisão.
Quando beber, não dirija. Quando dirigir, não beba.
Estamos de volta com A Voz da Cidade e para você que chegou agora, o assunto tratado hoje é a inclusão social dos deficientes auditivos pelas escolas do município. Temos aqui como convidada a advogada especializada em deficientes, Vera Lúcia Vasques, a representante da Secretaria de Educação, Cláudia Mafaldo, e a intérprete Janaína Leme. Bom, a nossa produção entrou em contato com a presidente do Conselho Municipal para Assuntos das Pessoas com Deficiência, que é o CONDEF, né? A Célia Regina, a gente entrou em contato com ela. E ela confirmou que, na verdade, ela falou que esse curso da congregação, que ele forma realmente tradutores para trabalharem nos colégios, a Célia comentou. Eu queria que a Janaína que você falasse um pouco a respeito disso, já que você disse que a congregação não forma. Essa informação que a Célia falou é real de fato? O que está acontecendo, já que você trabalha como voluntária lá na congregação?
Então, a congregação, ela disponibiliza, voltando a falar, os dois níveis, né? Que é o nível 1 e o nível 2, que são os níveis básicos, né? Para uma pessoa comum se comunicar com o surdo, mas não a nível de tradução. A nível de tradução é o nível mais específico, que é o nível 3, e depois é feito para Prolibras. A congregação, ela dá o certificado pela FINES, que não é pelo Prolibras, que é diferente essas duas organizações.
Ah, essa FENES, que é a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, qual a diferença de você ter um certificado da FENES e qual a diferença de você ter um certificado por essa Prolibras, né?
Isso, é que o Prolibras ele vai ser um pouquinho mais específico do que a FENES, né? O Prolibras ele pode tanto ser como tradutor ou como instrutor de Libras. Já está como regulado, como profissional tradutor. E o FINES, não. O FINES, ele só dá para as pessoas que têm um curso para elas falarem normalmente com os surdos.
Certo. Além disso, você comentou que, quando a gente estava conversando até antes do programa, que alguns alunos do ensino público aqui da região procuram a congregação para aprender a língua dos sinais, né? O que, que eles alegam, esses alunos? Eles têm algumas dificuldades? Que dificuldades que eles apresentam?
Dificuldades eles têm, sim, realmente, em relação à interpretação, né, entendimento dos professores. Tem salas que muitas vezes não têm tradutores, um tradutor fica numa sala só, não vai para as outras salas, não se dividem, e tanto que na congregação tem aulas de reforço, os próprios tradutores estão sempre auxiliando os surdos lá.
Certo. E esses alunos, eles pagam esse curso na congregação?
Não, esse curso é totalmente gratuito.
É gratuito.
A fim de ajudar eles.
E esses alunos têm mais ou menos que idade, mais ou menos?
Olha, são todos jovens, têm de 15 a 20 anos.
Certo. E, Cláudia, você como representante da Secretaria de Educação, o que você tem a dizer um pouco sobre isso, já que são alunos que estão no ensino público aqui da região, né?
Bom, o que a gente percebe, assim, o trabalho aqui na prefeitura é um trabalho pioneiro, né, com essa questão de intérprete de Libras. Muito tempo a língua de sinais era proibida, né, para os alunos surdos. As pessoas achavam assim que para eles serem, usando um termo assim que já nem se usa mais, para eles serem integrados à sociedade, eles deveriam utilizar a comunicação oral, né? E a gente teve grandes avanços quanto a isso. Eles foram reconhecidos, né, como um grupo que precisa dessa comunicação, dessa língua de sinais. A língua foi reconhecida para eles, assim como a língua portuguesa, né? Então, aqui no município de Santos, a gente começou esse trabalho na escola Pedro II, em 2000. Você pode ver que é anterior, inclusive, ao reconhecimento da língua de sinais como lei. Então, é um trabalho pioneiro aqui em Santos. E o trabalho do intérprete de Libras começou na rede municipal em 2002. Também, como a gente viu aqui, o decreto é de 2005. E também anterior a isso, a gente já disponibilizava esse profissional na sala de aula. Em 2002, eles se dividiam, né? Até como a Janaína citou, um profissional para duas salas, digamos assim. Hoje, não, a gente já tem um profissional para cada sala.
Você comentou também que vocês estão fazendo uma seleção, né, para agregar a essa equipe de intérpretes, de mais 3 intérpretes. Essa seleção vai ser entre os próprios profissionais que já trabalham com vocês, ou vocês vão abrir algum tipo de concurso para que tenham outros intérpretes, pra, né, outras pessoas?
Não, é um processo seletivo para os profissionais que já encontram-se atuando.
Vocês vão ver a disponibilidade deles
de
e
horário,
dentro disso encaixar.
Isso.
Certo. Vera, eu queria que você falasse um pouco, como você tem muito contato com os deficientes, auditivos também, eu queria que você falasse um pouco a respeito desse assunto da alfabetização mesmo, do intérprete na sala, se eles têm dificuldade da aprendizagem de Libras, porque, como a Janaína comentou, ela tem muitos alunos, ela tem de cerca de 30 alunos lá na congregação, que também fazem parte da escola pública. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto, pelo seu contato com eles.
Bom, o que nós notamos é que existe o intérprete e o tradutor de Libras. E nessa forma, nessa expressão do intérprete e do tradutor, que ela é regulamentada pelo Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar a dificuldade do uso de como eles são intérpretes, eles falam sobre uma forma figurada, a língua usada é figurativa, existe uma diferença de região para região. Como existem na língua portuguesa determinadas nomes que nós usamos para designar na região Nordeste, na região Sul, para designar determinadas coisas, o mesmo ocorre na linguagem dos sinais e na linguagem na linguagem para os surdos. O que nós podemos destacar? Existe muita dificuldade de aprendizagem, existe muito pouca divulgação e conhecimento dos cursos. Esses cursos eles são passados para as pessoas que pertencem a alguma entidade, por exemplo, a FENEIS, por exemplo, a SEDUC, a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência, a OAB na parte da Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência. Então, existe muito pouca divulgação e todos encontram essa dificuldade. E essa dificuldade também nós encontramos por parte dos professores. Em contato com os professores, nas salas de aulas, eles não querem se adaptar, eles não querem fazer esta inclusão. Para eles acham, inclusive, que a presença de uma pessoa, de um aluno com deficiência, ele vai prejudicar o andamento de um outro aluno estando presente na mesma classe. O que, pelo contrário, ele vai valorizar, ele vai tornar realidade, ele vai mostrar a realidade, esse aluno com deficiência vai mostrar a realidade do que é o nosso país, que é um país que, pelo censo de 2000, ele apresenta 14,5% da população com nível de deficiência. E se vocês assistiram os debates em jornais, em televisão, que tem sido publicado, o que está acontecendo? O número de deficientes está aumentando com o número de acidentes em trânsito. Eu posso atravessar uma rua e posso sofrer um acidente, e esse número está aumentando cada vez mais. Então, esta é a necessidade da divulgação, não só pela parte da obrigando os poderes públicos, mas também no setor privado, para que levem esse conhecimento a todas as universidades, a todas as escolas. E começando principalmente na parte da pedagogia. Nós vamos conseguir modificar este país a partir da conscientização do povo brasileiro, a partir do momento em que nós colocamos na área de pedagogia esse intérprete de Libras. Porque a criança vai entender que a discriminação está na cabeça de um adulto e não na cabeça de uma criança. Então, nós temos que começar por essa parte, pela parte da educação, e sem educação nós não vamos conseguir nada neste país. Esse é o nosso problema. Então, eu quero dizer que, além dessa lei, desse decreto que regulamentou, essa lei dá garantia de direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Ela também dá garantias com relação à saúde das pessoas surdas e com deficiência auditivas. E com a criação do decreto 5296, anterior a esse decreto de 2005, que regulamentou a lei de Libras, nós vamos encontrar que nós devemos dispor de pelo menos 5% de servidores, funcionários e empregados capacitados para o uso e a interpretação de Libras.
Certo. Falando um pouco agora dos alunos que não possuem deficiência, que também estão ali no ensino regular com os alunos deficientes auditivos. Como que é feita essa aprendizagem dos alunos sem deficiência? E, por acaso, a presença do intérprete na sala atrapalha, desvia a atenção dos alunos sem deficiência?
Acredito que não. Muito pelo contrário, acho que assim, a gente teve grandes ganhos dentro da sala de aula para todo esse conceito, né, de inclusão social. Você, entrando numa escola que existe esse intérprete, muitas vezes você está no pátio e eles estão conversando, você não sabe dizer quem é o surdo e quem não é, muitas vezes. E, como a Vera falou, às vezes a gente encontra assim, algumas dificuldades, encontra, né, assim, da própria aceitação de ter mais uma pessoa ali na sala de aula, aceitação assim, do próprio professor, mas aos poucos a gente vai conscientizando, né, nessa parte. Alguns professores tiveram até dificuldade, porque alunos ouvintes, né, alunos que não apresentam deficiências, estavam colando em Libras. Digamos assim, então a gente, até essa questão, assim, eles colocam bastante. Você chega na sala numa hora de prova e estão fazendo ali sinais, os ouvintes com os surdos, tudo colando em Libras. Então, eu acho que a gente teve grandes avanços para a inclusão, sim.
Então, tem muitos alunos sem deficiência que acabam tendo o interesse de aprender a língua de sinais.
Sim.
Certo. Eu gostaria que todas vocês fizessem suas considerações sobre os resultados dessa lei, né? E o aluno com deficiência auditiva, ele está saindo realmente alfabetizado da escola? Ele está tendo o mesmo aproveitamento do aluno sem deficiência? Vamos começar com você, Vera.
Pelo que eu tenho conhecimento, com relação ao ensino regular na parte do município, esse atendimento, a observação à lei, ela está sendo cumprida. Aos poucos, ela está sendo cumprida. Caso diferente, nós estamos encontrando na área estadual e na área federal. Nós estamos encontrando muita dificuldade na área estadual para a inclusão das pessoas com deficiência. Inclusive, muitos professores da rede estadual, eles estão encontrando dificuldades, inclusive, para que seja cumprida as leis com relação aos filhos e com relação a eles como funcionários públicos. Porque um professor, um funcionário público estadual, ele tem direito a uma jornada de trabalho de 6 horas seguidas, porque ele tem um filho com deficiência para que ele possa fazer o acompanhamento dele. No município, essa lei é cumprida. No estado, essa lei não é cumprida. Então, esbarram há um entrave com relação a essa legislação, justamente por quê? Por falta de conhecimento. Então, gostaria que a sociedade não só jogar nas costas do poder público, não só o poder público, eu acho que é uma obrigação de todos nós. Nós fazemos parte de uma sociedade e essa sociedade ela tem que trabalhar em prol de que essas diferenças, nós só vamos aprender com essas diferenças. Isso é que nos vai enriquecer e vamos tornar pessoas capazes de ajudar aqueles que se encontram nessa situação de deficiência. Será que mais tarde, nós estamos fazendo um programa aqui, será que mais tarde eu não vou ter um mal de Alzheimer, eu não vou ter um mal de Parkinson, eu não vou ter um outro tipo, uma doença ou mesmo sofrer um acidente e eu vou precisar desses alunos, de vocês que estão se formando agora, dessas pessoas que estão aqui presentes, para que possam me ajudar? Então, essa integração de socialização é que se faz necessário em todos os setores, não só com relação aos poderes públicos, mas também na área privada. E vocês vejam, nós estamos aqui falando na rádio, mas vocês vejam que nós estamos usando as mãos para falar. Nós não usamos só a fala, nós usamos também as mãos para falar. Vocês podem verificar isso nos seus professores e na conversa que nós temos com qualquer pessoa. Então, a linguagem dos sinais é uma linguagem muito expressiva, tá certo? Através das mãos, nós vamos mostrar o que nós queremos dizer. Okay, um Vera, obrigado a todos, tá?
Obrigada, Vera. Agora, Janaína, eu gostaria que você falasse também um pouco dessa, como que está essa alfabetização, se essa lei está funcionando mesmo, se os alunos deficientes auditivos estão saindo capacitados.
Bom, sempre tem, a prefeitura sempre tem em busca da melhoria, né? Da melhoria contínua em relação a inclusão social dos alunos auditivos, mas melhorar na capacitação dos professores, como sempre eles andam fazendo com a Congregação Santista, e também dos tradutores e intérpretes, né, para que venham ao nível 3 e para que eles estejam juntos com os surdos participando.
E, Cláudia, você, o que tem a dizer sobre isso?
Quando você se referiu, né, na pergunta sobre a alfabetização desses alunos, a língua portuguesa se apresenta assim, para eles como uma grande dificuldade, né? Porque, como a gente já falou, a língua deles, a primeira língua, é a Libras. E eles conhecem mais as palavras de seu uso cotidiano. Então, às vezes, acaba até assim, errando os significados. Quando eles estão lendo, eles acabam se enganando com o significado dessas palavras. E perdem, assim, vão ter dificuldade assim, a nível conceitual daquele texto que estão lendo por conta disso. Devido a essa dificuldade deles, a pobreza até no vocabulário, né? Porque eles conhecem mais as palavras de uso de cotidiano, então eles vão ter a dificuldade de leitura e isso vai sempre formando aquele ciclo, né? A dificuldade de leitura, eles acabam não lendo e o vocabulário continua pobre, né? E vai sempre nesse ciclo.
Ok, Cláudia, o Mesa Redonda do A Voz da Cidade vai ficando por aqui. Nesse programa nós falamos sobre a inclusão dos deficientes auditivos nas escolas públicas aqui de Santos. Agradecemos a participação das convidadas e até a próxima edição.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.